Esto es África.
Momento esportivo. No programa de hoje você vai conhecer o que o chinês tem a ver com a história do futebol. Vai ouvir coisas bizarras nas copas, vuvuzelas e vai conhecer um pouco da música africana. Estamos no início da Copa de 2010 e vamos deixar você por dentro de tudo.
Nossa, essa vuvuzela tá dando o que falar, né? Tem gente que não suporta. E lá nos estádios da África tá todo mundo ficando doido. Principalmente os profissionais de jornalismo. E eles têm que ficar diariamente no meio do povão. Imaginem!
É, Alba, mas vamos falar sério. Você sabia que numa pesquisa encomendada à empresa Ruído Menor em São Paulo, o engenheiro de som Hamilton Tambellini mediu os decibéis de uma vuvuzela e sabe o resultado? A vuvuzela produziu mais som que um helicóptero decolando do Campo de Marte na zona norte de São Paulo. 114 decibéis da vuvuzela contra 98 do helicóptero. Imaginou? E tem mais. De acordo com a Fundação Hear the World, uma organização suíça formada por uma empresa especializada em produtos de surdez, diz a empresa que cada vez que um barulho atinge 10 decibéis, os ouvidos percebem como o dobro. Imagine acima dos 100 decibéis.
Miriane, você sabia que tem um alemão que inventou o anti-vuvuzela? É, ele fez um software que suprime o som dessa corneta quando ela é detectada na narração. É só você baixar no computador e fazer uma conexão com a saída de som da sua TV no computador. O Vuvux, como está sendo chamado, funciona enquanto o jogo está ocorrendo.
É hora de história, e a história é dessa redondinha mais querida de todos. A bola, ela já passava de pé em pé 1000 anos antes de Cristo. E você pensou que foi lá na Inglaterra? Foi nada, foi na China, país das descobertas. Descobriram tudo por lá, Alba, até a bola? É, e foi na China que a bola era usada como instrumento de treinamento militar. Isso mesmo, foi na dinastia Han que a bola de couro foi introduzida na história.
É, sabe mais, Miriane? Foi 500 ou 600 anos depois disso, do uso militar, que a bola foi colocada como diversão. Os chineses faziam um círculo e passavam a bola de pé em pé um para o outro, sem que a bola caísse ao chão. Ela era recheada de penas, era bem levinha.
E foi só 200 anos mais tarde, no século 8 mais ou menos, Alba, que os gregos e romanos usaram a bola para jogos. Só que na Grécia eles recheavam a bola de areia, bem pesada, né? E o jogo era mais parecido com o rugby, mais arremesso do que passe com os pés.
E foi numa época dessas aí que alguém descobriu que a bexiga de porco era boa para repicar. E aí foi aquela festa. Mas para evitar tanto porco sendo sacrificado, descobriram então a bola de couro. A mais antiga já encontrada é de 400 anos atrás, na Escócia.
Nossa, essa bola viajou, hein? China, Grécia, Egito, Roma, Escócia, Inglaterra. Mas o futebol nasceu no século 17, na Inglaterra e Escócia. E o primeiro jogo informal no Brasil foi em 15 de abril de 1895, entre funcionários da Companhia de Gás e a Companhia Ferroviária de São Paulo.
E a primeira seleção brasileira foi formada em 1914. O primeiro jogo foi contra a Inglaterra, no Rio de Janeiro, no Estádio das Laranjeiras. E também em 14, o Brasil teve seu primeiro título. E sabe contra quem? Ah, contra a Argentina, de 1 a 0. E fora de casa, o Brasil levou a Copa Roca.
Em 1950, o Brasil cedia a primeira Copa do Mundo, mas perde o título para o Uruguai, por 2-1, no Maracanã.
Miriane, você sabe na ponta da língua em que ano o Brasil ganhou a Copa?
Na ponta da língua, 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Gostou? Fiz a lição de casa direitinho,
é,
né?
É, tô vendo e ouvindo.
Pra que time você torce, Alba?
Ah, eu torço para o São Paulo.
Então, São Paulina, você sabia que o primeiro time a ser formado no Brasil foi em 1888, ano da abolição? E sabe qual? O São Paulo Atlético. Coisa só pra elite.
Ah, isso eu sabia. Era um time formado por funcionários de empresas inglesas instalados aqui. Daí vem toda a história do Charles Miller, o inglês que trouxe futebol para o Brasil. Mas o primeiro time formado somente por brasileiros foi o Atlético Mackenzie College.
Depois da história do futebol, vamos para os jingles que marcaram as Copas e uma narração da década de 50.
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Peraça. Peraça a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, livre os mexedrinhos, sanduíches, livre-se, livre-se, gol!
90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil.
Boa, canarinho, boa! Mostra pra esse povo que vem.
E agora, o momento mais bizarro das Copas.
Na estreia do Brasil na Copa de 38, Brasil e Polônia travaram um duelo recheado de gols. Com o tempo normal terminando no empate de 4-4, na prorrogação brilhou a estrela de Leônidas da Silva. Com um gol no mínimo curioso, sua chuteira havia estourado. E como naquele tempo não era permitido substituir atletas, Leônidas continuou em campo, mas descalço, enquanto consertavam a sua chuteira. Se hoje as seleções saem quase no tapa para chegar ao Mundial, até a metade do século passado não era bem assim. Com o mundo ainda abalado no pós-guerra e uma sede bem distante da Europa, a Copa de 50 no Brasil exigiu muito jogo de cintura da FIFA para conseguir participantes. Duas desistências foram marcantes. A primeira foi a da Escócia, que obteve a vaga numa mamata criada pela FIFA, onde o segundo lugar de um torneio que envolvia a Inglaterra também ganharia vaga. Como era de se esperar, os ingleses venceram e os escoceses ficaram em segundo. Alegando não se sentirem merecedores, desistiram de participar. Já em 58, a Copa foi na Suécia. A comissão técnica da seleção brasileira, ao chegar no hotel onde a seleção ficaria, descobriram que uma das camareiras era uma loira lindíssima. Após uma conversa com a direção do hotel, a tal loira ganhou umas férias durante a Copa. Após a final, o meia Moacir, negro, magro, desfilava com uma loira estonteante. Foi visto por alguns jogadores, que foram falar com ele. Moacir arregalou os olhos e antes que eles falassem, cochichou no ouvido deles. Pô, meu, por favor, fala que eu sou o Pelé. Mas a maior bizarrice será ver Maradona correndo peladão na Praça do Obelisco, se a Argentina ganhar a Copa. Pois é, ele prometeu. Não sei o que é pior, ver a Argentina campeã ou Maradona peladão. Isso é atentado ao pudor, gente. É atentado ao universo. Eu fico por aqui, abraço a todos e continuem torcendo pelo Brasil. E viva a Vuvuzela!
Fôlego, hein, Alba? E dá-lhe Vuvuzela! O programa já está perto de terminar, mas antes vamos ouvir um pupurri com algumas músicas que marcaram a África do Sul, com Paul Simon e Lady Smith.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Ha-be-shule, kungulungu, ha-be-shule.
Ha-be-shule,
ha-be-shule, kungulungu.
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud.
O momento esportivo fica por aqui, até a próxima.
Uma kuku
kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku